Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos. Marcel, que bom que você está aqui. Fico muito feliz que a gente conseguiu cruzar essa agenda, né? Fusos horários diferentes, em países diferentes. E,
sim, sim.
Meu caro, tá contigo essa bola. É prazer enorme ter você aqui. E conta um pouquinho pra gente, como já é tradição aqui do podcast. Quem é o Marcel Orandi? Pelo próprio Marcel.
Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu também gosto de fazer. É bem interessante. E o Marcel, ele é alguém que tá preocupado em desenvolver pessoas através da conversa de negócios para poder permitir que as pessoas tenham a vida que elas tanto sonharam, que às vezes elas acham que elas nem podem ter. Então, eu sou um mentor de negócios, né? Quando você resume isso aí, o que é que eu faço? Eu sou mentor de negócios, amo muito o que eu faço. E, bom, hoje eu moro em Nova York, eu sou carioca, morei um tempo na Bahia, bastante tempo na Bahia. O meu sotaque, ele tá muito ancorado no acento, né, no sotaque baiano. E já tenho mais de 10 anos aqui em Nova York e passei por diversos tipos de negócio e hoje eu tenho uma empresa de mentoria. Então, a gente tem um time e esse time, ele entra para avaliar a condição da empresa, o que está acontecendo com a empresa, qual é a realidade dela. A gente faz depois de um escaneamento, monta um plano e entra para fazer com o time interno, né, ou com o gestor, a implementação. Não é que a gente faz como um consultor faz, a gente não entra na empresa, mas a gente faz o acompanhamento da implementação. Tem algumas mentorias que são só direcionamento. A gente está ali acompanhando a evolução do que está acontecendo nas empresas que a gente atende, e por isso a gente se orgulha de nunca ter colocado um anúncio. Toda a nossa empresa, ela é baseada no sistema de indicação. Por quê? Porque se a gente traz resultado, esse cliente fica feliz. Ficando feliz, ele vai indicar um amigo ou um outro parceiro de negócio. E esse parceiro de negócio também vai ficar feliz. E a gente fica feliz de poder estar atendendo essa turma.
Excelente, meu caro. Fico muito feliz que você seja, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, um daqueles grandes exemplos do networking, né? A famosa referência qualificada, boca a boca, que é realmente o que faz a diferença. E como é que é você trabalhar essa operação a partir de Nova York? Porque eu conheci você aqui no Brasil, fiquei sabendo que você, né, tinha sua base em Nova York, e você atende o mundo inteiro, né? Tem empresários, todo mundo que faz a mentoria. Como é que foi a sua migração, por assim dizer? O que levou você para Nova York? Conta um pouquinho da sua história, para a gente entender um pouquinho mais como é que você chegou onde você chegou hoje.
Eu vou, na verdade, uma das coisas que eu queria passar para quem está assistindo a gente, ou para quem vai assistir a gente, né? Isso aqui vai estar gravado no YouTube. Eu fui um cara que, por 10 anos, eu tive no mercado de casa noturna, bares, restaurantes. Fez muito sentido, né? Dos 20 aos 30, energia enorme. E a gente se divertia muito, mas era muito pesado, era muito tenso, não tinha as bases de negócio, eu tava ali aprendendo, né, as bases de negócio. E depois a energia não era a mesma e eu cansei do negócio em si. E vim para Nova York, é uma história muito comum aqui, tá? 6 meses só para aprender o inglês, só para dar uma aperfeiçoada, depois eu volto para o Brasil, vou criar as empresas. E, bom, 6 meses você não aprende nada, depois você fica mais um aninho para realmente aprender o inglês, depois você começa a falar, será que vale a pena voltar para o Brasil? Então, eu cheguei aqui literalmente para experimentar, né? Eu estava com 10 anos com tanta pressão de trabalho na casa noturna, e aqui eu fui trabalhar, não falava inglês, eu não falava inglês, eu não conhecia o mercado, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém quando eu vim para cá. E são as três bases que eu falo sempre para quem está querendo sair para um outro país. São as três bases que você precisa ter. Você precisa conhecer o mercado. Estados Unidos é igual ao Brasil? Não, gente, completamente diferente. O Brasil, nosso desafio é o custo do Brasil. A estrada que é mal, então a logística fica cara, a insegurança, então tem que pagar a empresa de segurança. Os impostos, que é um atrás do outro, né? A carga é um atrás do outro, é um montado no outro, né? A gente pode falar assim. Então a gente tem a mão de obra, né? Ela também não teve tanto estudo quanto aqui. Nos Estados Unidos, eu tenho um mercado extremamente competitivo, que é difícil, mas não tem o custo Brasil. Só que, justamente, a competitividade aqui é muito alta, né? Então, você tem dificuldade de montar e de expandir negócio. Então, você tem que conhecer o mercado, você tem que poder se comunicar. Você consegue viver aqui falando só português? Consegue, consegue. Ainda mais que você acaba arranhando um espanhol, consegue, mas é diferente, né? Você falar inglês e poder realmente penetrar no mercado de outra forma. E sem conhecer ninguém, network, putz, para abrir as portas, você precisa conhecer um outro empresário que vai eventualmente te conectar, você precisa conhecer alguém que tem uma abertura ali para você poder fazer seu pitch de vendas. É determinante? Não, mas é muito importante, são coisas diferentes. E, bom, eu vim, aí fui trabalhar, gente, fui trabalhar de tudo, fui trabalhar na obra, aí primeiro era, a gente chama de helper, né, ajudante, não precisava falar inglês. Depois, porque até para trabalhar no restaurante, você precisa falar inglês, né? Não tem como você atender em Nova York sem falar. E você pode ter um inglês quebrado, mas você precisa falar alguma coisa. Então, fui trabalhar na obra de ajudante. Depois, aí o cara viu que eu tinha um jeitinho lá, eu fui para supervisor, aí comecei a trabalhar vendendo joia, já tinha gosto por venda. Fui trabalhar vendendo joia, aí acabei pegando inglês. Depois fui para um restaurante, aí virei bartender, aí virei subgerente, aí pensei em comprar o restaurante, compramos ou não compramos, porque eu já vinha desse background, aí trabalhar como gerente foi perfeito, porque eu falei, gente, eu não vou entrar de novo nesse mercado, é uma coisa que eu não quero estar ali desenvolvendo, e acabei fazendo uma sociedade numa empresa de arquitetura e construção, né? Acabamentos para interiores, e a gente começou a atender, inclusive, grandes celebridades do Brasil e bilionários do mundo todo. A empresa foi crescendo direitinho, mas eu olhava para o pessoal que entregava as obras, né? A gente atendia esses apartamentos que custam, gente, algo em torno de 20 milhões de dólares a 60 milhões de dólares a gente atendia. E nomes super famosos, eu não vou falar os nomes porque, como, não sei se as pessoas ficam à vontade, né, de que as pessoas saibam que eles têm apartamentos aqui, mas grandes empresários brasileiros, grandes celebridades brasileiras também, como a gente é brasileiro, tinha uma conexão muito forte, né, para eles era bom ser atendidos aqui em Nova York por um time de brasileiros, por empresas de brasileiros. Mas quando terminavam as obras, aí eu já era dono da empresa, eu olhava e eu lembro que o pessoal das empresas parceiras, né, falavam assim, nossa, valeu a pena todo o estresse com o dono, valeu a pena todo o estresse com os funcionários, com os fornecedores. E eu olhava e eu falava, que merda é essa que eu estou fazendo aqui? O apartamento está lindo, mas, velho, não me importa. Eu nem consigo enxergar isso aqui como lar. Para mim, ponto é um apartamento, uma casa, não é ponto de valor. Eu pelo contrário, a minha vida eu tenho independência geográfica, então eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então, aquilo ali não fazia sentido. E cada entrega, né, cada problema para entregar, porque sim, uma obra é um projeto vivo, né? A gente acha que não é rapidinho, mas dá tudo pode falhar. E aí, teve uma hora que eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal, chamado Landmark, vou até falar, Landmark, né? E nesse curso eu comecei a ver muita coisa que não estava alinhada. Eu comecei a criar a coragem de conversar com meu sócio e a gente encerrar. Na verdade, a gente já estava meio que estragando a operação. Tinha uma certa sabotagem ali. A empresa podia dar muito dinheiro, mas eu estava desconectado, ele também estava desconectado e acabou que a gente encerrou a operação. Mas antes de encerrar, eu contratei um mentor de negócio. E esse mentor de negócios, inclusive é o nosso mentor, né, é o Conrado Adolfo, ele fez uma estratégia incrível. Ele estava no Brasil, em Nova York, ele não conhecia o mercado, não conhecia o mercado de arquitetura, o nosso mercado especificamente, e ele montou uma estratégia incrível. Eu falei, gente, como é que esse cara... E a gente bombou a empresa com isso. Como é que esse cara consegue fazer isso? E eu fiquei enchendo o saco dele treina a gente, vamos fazer uma formação de mentores. E ele já estava pensando, acabou que essa formação aconteceu. Eu participei lá, tinha, se eu não me engano, tinha 2.000 pessoas participando, e eu até ficava um pouco mal, né? Eu estou em Nova York, e estando em Nova York, o projeto no Brasil, como é que funciona? Só sei que talvez estar em Nova York foi uma... Foi estratégico, né, para o próprio projeto, e eu acabei virando mentor. E aí eu comecei essa jornada, né, de começar a atender empresas, cobrando pouco, né, até para usar minha experiência como empresário, mas entender as bases e tudo que eu estava recebendo do Conrado de metodologia para poder desenvolver negócio. E bom, aconteceu. Depois de um ano, acordando 7 da manhã, eu dormi 30 todo santo dia. Eu lembro que eu tirei 4-5 dias para umas férias, na época com a minha ex-esposa, a gente foi para Cancún aos 4 dias e o resto dos dias foram só fazendo isso, só fazendo isso. Inclusive, não tenho orgulho de dizer, mas perdi a esposa no meio do processo e tá tudo bem, porque não era para ser. O processo é árduo mesmo, se você quer criar algo grande, porém, aliás, fui criticado por todos os meus amigos, né? Impressionante como a turma falava... Gente, eu estou falando de 7 anos atrás. Hoje, mentor de negócios, mentor de alguma coisa, é super normal. Há 7 anos atrás, era pirâmide, era esquema, era... Gente, era tudo. Os coaches eram super mal falados. Aqui nos Estados Unidos, não. Mas no Brasil, meu Deus, coach aqui não deu certo e virou coach. Hoje mudou muito, né? Hoje, quando eu falava dessa escola de...
É bem isso mesmo.
Não era esse o caso. Hoje, quando a gente fala da Landmark, tem disputa para você conseguir uma vaga. Na época, que negócio de abraçar árvore, de maconheiro, de espiritualista. Gente, era só uma tecnologia.
É seita, né? O pessoal chama de seita.
Seita? Gente, coach antes era seita. Era isso mesmo. Não lembrava dessa não, meu Carlos, mas é seita. E hoje é poder, né? Então, o mundo vai mudando. Você também vai acabando... O senso comum vai mudando e você vai amadurecendo também no poder que você coloca nas palavras, até para mostrar quem você é e o que você faz. E aí, o que eu descobri? Que, gente, eu atendo muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos também que estão fazendo um negócio aqui e eu tinha muita gente da equipe que fala inglês no Brasil. E o que eu vi? Que eu fazer negócios aqui com uma equipe no Brasil, eu atingia quem eu precisava atingir. Eu ajudava o empresário brasileiro que está aqui e está passando dificuldade porque ele não tem base de negócio. Infelizmente, ele vem despreparado, ele acha que é só abrir o negócio para dar certo. Não é. Eu ajudo os mentores do meu time, eu ajudo meus fornecedores que estão no Brasil e têm uma qualidade excelente lá. Eles conseguem fazer um ticket bom, porque a gente está pagando em dólar. E o empresário que paga o serviço aqui, de tudo que ele precisa fazer para estruturar a empresa, ele paga 6 vezes, de 5 a 6 vezes menos no Brasil. Por quê? Porque para construir um website aqui, custa 4.500 dólares. Para você construir um site no Brasil, custa 4.500 reais. Como a conversão hoje, que a gente está falando aqui em 2002, está ali entre 5 e 6, é vantagem para todo mundo. Então eu ajudo o Brasil com as empresas que atendem a gente para atender os empresários aqui, eu ajudo os brasileiros que estão precisando muito trabalhar aqui. Marcel, respondendo a sua pergunta, né, Carlos? Como é que você montou essa base? Eu já tinha essa base, mas durante a pandemia, tudo obrigatoriamente passou a ser online. E aí, eu já atendi a gente. Gente, eu já conheço o Zoom há 5 anos atrás. Quando eu falava de Zoom, eu falava, gente, ó, não vamos usar o Skype, porque o Skype é muito ruim, a conexão ele é complicado, nunca funcionou bem. Vamos usar o Zoom. Nossa, é a mesma coisa, quando é novidade, prepare-se. Você que é vanguardista, que é um cara na frente, se prepare para ser mal compreendido. Não, você não vai ser compreendido. E eu falava, gente, o Zoom é muito melhor. A galera, não vou mudar o Zoom pelo Skype, não. E não podia gravar no Skype, e não podia fazer isso, e a conexão era ruim, e dava problema, e era 20 minutos para um parceiro entrar, porque estava dando problema. Então, hoje, o Zoom é super normal, uma ferramenta maravilhosa, não é a única, mas é maravilhosa. E o que acontece? Eu já trabalhava com isso, então, quando veio a pandemia, eu já estava extremamente preparado com a equipe. Só que agora, todo mundo foi para online, então, eu pude vender muito mais. Porque agora o empresário falou, velho, eu preciso trabalhar no Zoom. E eu já estava preparado, eu já estava nessas bases. Então foi assim que a gente desenvolveu a habilidade de, no Brasil, atender aqui.
Show.
Aqui, atendendo no Brasil, desculpa.
Vamos para o tema principal agora, e é muito interessante você trazer esse background, esse contexto, né? Porque você, vamos dizer assim, o primeiro caso de sucesso é você mesmo, né? A sua migração, a sua evolução, a transformação, que é incrível. Quando a gente pensa num empresário, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu sei que os contextos são muito diferentes, né? O custo do Brasil é algo que não existe aí, mas de uma forma geral, o que é necessário para crescer uma empresa? Você fala que você tem o seu mantra, né? Tem o seu lema. Como é que você cresce uma empresa?
Pois é, direção se faz com crescimento. Esforço leva a algum lugar? Depende. Porque se você chegar para o pedreiro e falar para ele, esforço te leva a algum lugar, ele vai te dar uma tijolada. Porque é uma função, é um ser humano que coloca muito esforço no trabalho dele. Só que ele não vê crescimento, ele vê mantenimento do que ele consegue, né? Mas crescimento, não, ou muito pouco. Então, esforço por si só não funciona. Com direção, sim. Com direção, sim. Então, que eu quero? Primeiro ponto, né? Seu projeto tem que estar conectado profundamente com sua alma, ou sua alma com seu projeto. Escolha o caminho. Eu amo fazer o que eu faço. Por isso, eu fiquei durante um ano com a meta de fazer R$40 mil mensais lá, atendendo de graça, ouvindo o que o meu mentor falava, aprendendo, tomando porrada, estudando, de 7 da manhã à meia-noite, todo santo dia durante um ano. Quando deu um ano, eu bati minha meta de 40 mil. No segundo mês, depois de um ano, eu bati minha meta de 40 mil. E eu entendi, eu cheguei onde eu queria chegar. E claro que isso aí, hoje 40 mil é problema. Mas na época, que era só eu, era muito bom. Era o que eu queria, era o que fazia sentido. Então, como é que eu cheguei lá? Todo mundo me criticando. Eu lembro da minha irmã falando, você é um otário. Você está fazendo mentoria por R$2.800, quando transforma em dólar, não dá nem $500, isso não dá dinheiro. A família vai contra, os amigos, né, tentando me salvar desse esquema mafioso, né, de virar mentor de negócio, de dar treinamentos. Super incompreendido.
Aceita.
E eu me mantive. Por quê? Porque eu amava fazer isso. Podia dar ruim? Não podia, sabia? Não podia, porque eu amei. Eu amava tanto que eu criei a jornada para fazer ela funcionar, né? Então, primeiro ponto, tem que estar conectado. Todo mundo fala, ah, eu quero uma vida sobrenatural, extraordinária. Uma vida sobrenatural, extraordinária, ela vai acontecer. A vida sobrenatural é sobreviver o natural. É o que você gosta, é o que te permite entrar no flow. E tem gente que gosta de jogar videogame. Você sabia que tem gente que entra numa live e faz $50 mil numa live jogando videogame? Esse cara ama jogar videogame. Ele tem um mundo que ele criou em torno disso. Então hoje, com esses aparelhinhos aqui, gente, levam a gente para qualquer lugar. Então você tem poder de alavancagem, de fazer com que o que você ama vire uma profissão. Hoje é regra isso, não é exceção, é regra. Mas 80% das pessoas, elas estão vivendo num trabalho que elas não gostam, numa vida que elas não gostam. Então, primeiro ponto, se mover. Segundo ponto, beleza, eu entendi, Marcelo, tem que fazer um projeto que realmente eu ame, ou eu tenho que amar o que eu estou fazendo. Sim, você tem. Senão, vai trazer desgaste e não vai funcionar. Segundo ponto, direção. O que eu preciso fazer para ter sucesso com o que eu gosto? O que eu aconselho? Treinamentos. Coaching. A parte pessoal é o que mais vai te dar alavancagem. A parte técnica é pequenininha. Quando eu venho no processo de mentoria, 85% eu estou trabalhando no comportamento daquele empreendedor. 15% a técnica. Sabe por quê? A técnica, gente, está no YouTube de graça. E mesmo assim, ele não tem o comportamento de sentar a bunda na cadeira, ir lá e ver o que está acontecendo. Então, comportamental. O que eu preciso ter para ser um grande empresário de sucesso e crescer um projeto? Primeiro ponto, ser treinável. Se você acha que você não precisa mais aprender nada, inclusive, deixa eu te contar uma coisa. Sua morte já começou. Você talvez tenha 35 anos, mas a morte começou. Vai chegar cedo. A morte física vai chegar cedo. A sua morte como ser já começou. Então, ser treinável é só assim que eu entendo que eu preciso aprender mais para, aprendendo mais, ter outros grandes resultados, ter resultados diferentes, que podem ser esses grandes resultados que você está esperando. Segundo ponto, eu preciso ser consistente. Lembra que eu estava um ano inteiro de 7 da manhã às 11 da noite fazendo a mesma coisa? 4 dias em Cancún, foi a única distração que eu tive durante 365 dias. 360 dias eu estava fazendo a mesma coisa. Então, consistência. Congruência. Eu estava regando na mesma coisa. Eu não fazia um dia estudava negócio, outro dia eu ia jogar tênis. Plano de movimento. Não. Era literalmente congruente. Eu não estava estudando negócio e estudando, sei lá, talvez administração financeira, não. Eu estava estudando estratégia. Então, congruência. Terceiro ponto, paciência. Tem muita gente que começa um projeto, deu 2 meses, esse negócio não vai dar certo. Eu tive um ano, e um ano é pouco, tá? Porque eu ainda estou no processo de crescer as minhas empresas e não vai acabar nunca. Eu tenho paciência. Então, essas são pelo menos os 4 pilares de comportamento que eu acho essenciais para você ter sucesso no seu projeto. Qual é o último ponto? Direção. Você precisa entender que quando você contrata alguém que já percorreu aquele caminho, você está economizando dinheiro, tempo. Dinheiro é energia. Se você, você tem que gerar, para gerar dinheiro, para fazer dinheiro, você gasta energia. Intelectual, física, ou geralmente as duas. Né? Tempo. Tempo é o seu bem mais precioso. Então, o resumo é, quando você contrata alguém que já passou pela jornada, você está economizando vida. E vida é o seu bem mais precioso, né? Você está aqui, o presente, né? Agora, ele é um presente para a gente. O nome é presente porque ele é um presente. E quando você não busca direcionamento com alguém que já passou, você está perdendo vida, que é o seu bem mais precioso. Então, Carlos, sendo bem enxuto, é isso aí. Você precisa ter a clareza de que colocar muita energia não necessariamente vai te dar grandes resultados. E é por isso que o coaching e as mentorias são a maior arma que um empresário, ferramenta, tá? Na verdade é arma, porque é poderosa demais. Ferramenta não tem tanto poder, não. Mas são as maiores armas que o empresário pode ter. A parte técnica, sim, você vai receber ela. Também no processo você vai pesquisar. Mas não vai funcionar. Nenhuma das técnicas, eu ensino muitas técnicas de vendas, de negócios, de estratégia, de caminhos. Não vai funcionar para quem não está com essas bases.
Excelente. Você sabe também, né, que eu fiz muito das formações que você fez, né? Eu não fiz a formação formal com a Conrado, mas eu passei o circuito inteiro do Conrado, né? E uma das coisas que mais me fascina, né, nessa proporção de estratégia, técnica e cabeça, é que quando você simplifica como você fez, não é simplório. A simplicidade ela é muito sofisticada, ela é muito poderosa. Se você for ver, a maior parte dos empresários não está disposto a pagar esse preço. Não está disposto a ter essa humildade. Né? Eu faço mentoria de negócios também, com estratégias completamente diferentes, modelagens completamente diferentes. Mas é muito comum eu ter candidatos para o processo que nunca pararam para aprender, não entendem o porquê que estão no negócio. Então, assim, à medida que você foi falando, né, eles têm uma desconexão, porque eles não sabem o que eles começaram, eles não têm um grande porquê, aquilo não é a melhor coisa da vida deles, eles fazem porque é o que sobrou para eles fazerem. Essa direção, assim, é a última coisa que tem, aponta para todos os lados. Não tem consistência, não tem paciência e não são treinados.
O não treinável é o assassinato do seu... O não treinável é o assassinato do seu futuro.
Exatamente. Como é que você transforma uma pessoa não treinável em treinável? Essa pessoa, ela vamos dizer assim, é como se fosse um diamante bruto, né? Tá um carvãozão lá. Ela entendeu que ela precisa... Ela precisa de apoio, ela está disposta a ter apoio. Ela é uma pessoa não treinada. Sempre foi teimosa, quis fazer da forma dela. Ou por qualquer outra razão. Como é que você faz essa desconstrução? Porque o ponto é assim, né? Se você pega o capital humano que já tem essas habilidades, você vai lá, essa pessoa voa. essa pessoa é treinada, disciplinada, ela faz como você fez. Você ficou um ano dedicado a isso, né? Você teve o suporte, você conseguia dar esse apoio. Mas como é que você lida com as pessoas que precisam desse movimento de serem treináveis, mas não se abriram a esse processo? Como é que você lidaria com isso?
Bom, ó, o primeiro ponto é, se não se abriram, não vai acontecer. Porém, sempre que eu encontro alguém não treinável, e existem diferentes níveis de não treinabilidade, né? O que eu vejo é o desenvolvimento o que é necessário para que eu torne ela aberta ao processo, desperta ao processo, é o meu ponto não desenvolvido ainda. Então, o que eu começo a olhar é não na pessoa, mas o que eu preciso gerar de poder para poder fazer ela funcionar. E às vezes eu não consigo e eu não fecho um processo, porque eu sei que eu não vou dar resultado se ela não estiver aberta para fazer isso funcionar. Porém, na maior parte das vezes, a gente já faz um acordo e eu vejo que tem não treinabilidade no processo. E eu começo a ver o que, que eu posso ser. Gente, ninguém muda ninguém, né? Eu recebi essa frase esses dias, ninguém muda ninguém, todo mundo já sabe disso, né? Quer dizer, nem todo mundo sabe disso, mas começa a saber a partir de agora. Mas, acima de tudo, ninguém muda ninguém, mas você pode amar as pessoas. E às vezes, deixar a pessoa um pouco, ela passar pelo processo que ela tem que passar, não deixando de amar. Gente, eu amo meus clientes profundamente, eu me importo com absolutamente todos eles, eu dou atenção, eu estou de verdade presente para a vida que eu quero gerar para eles. Então, às vezes, ele precisa receber mais umas porradas da vida para ele voltar e falar assim: Marcel, faz sentido mesmo, não é certo ou errado, né? Mas eu entendi agora que eu preciso baixar um pouco a minha crista e eu preciso me render a um processo de aprendizado. Então, às vezes, é deixar a vida. E às vezes é olhar o que falta na minha transformação para que ele se inspire e se permita ser treinável. Então, eu não consigo mudar esse não treinável. Eu consigo me mudar ou deixar que o tempo e as experiências que ele tem levem ele para esse nível de consciência. Às vezes precisa doer muito, gente. Às vezes precisa doer. Às vezes precisa doer muito na pessoa para que ela se mova.
Muito bom. Quando a pessoa não conseguiu chegar nesse estágio, né? Você está dando o beabá, e ela percebe que ela é essa rocha bruta, que você deixa essa pessoa maturar um pouquinho, ela não está pronta para a mentoria. O que você recomendaria para acelerar esse processo de abertura para essa pessoa? Que você mencionou coaching e mentoria, né? A minha percepção aí, eu pensando aqui contigo, é: a mentoria é aquela história, vai lá e faz, você vai ter resultado. O coach é aquele, né, você puxa de dentro, você traz, se aproxima, não sei o quê. Você acha que um processo de coach ajudaria a pessoa a tomar consciência de que ela está te dando um tiro na própria perna?
Eu sempre falo, todo mundo deveria ter um coach. Talvez não um mentor, mas um coach sim, porque todo mundo tem comportamentos. Mentor é quem tem uma meta muito clara, né? Uhum. Para quem precisa de mentor. Eu falo até que os próprios coaches precisam de coaches também. Eu tenho meu coach, eu tenho meu mentor, né? Eu não sou coach, mas eu acho que todo mundo tem que ter. Então, isso para mim é um recado básico, né? Só que, para quem está fechado, nem o coach, nem pro coaching, ele vai se abrir. Então, o que eu recomendo? Começa a olhar os seus resultados, a sua experiência de vida. O dinheiro está curto? Olha para isso.
Excelente.
Estou muito cansado, acordo cansado e durmo exausto, olha para isso. Os meus relacionamentos estão uma merda ao meu redor, olha para isso. O meu corpo está totalmente diferente do que eu gostaria de estar, olha para isso. Então, olha para os seus resultados. Eles vão dizer, isso é experiência de vida, o que eu sinto como vida. Eles vão dizer se você precisa ou não de direcionamento, seja de um coach, seja de um mentor.
Visceral cirúrgico. Grande Marcel, prazer enorme. Nós estamos já encaminhando para os finalmente. Pediria que você fizesse duas coisas para mim, por gentileza. Primeiro, deixar os seus contatos, como é que as pessoas podem entrar em contato, para quem está assistindo aqui ao vivo e no replay no vídeo. Já viu o tickerzinho que a gente colocou aqui, eu vou colocar de novo, mas quem está nos ouvindo, Como é que a pessoa chega, como é que ela entra em contato contigo, começa a te seguir? E a segunda coisa que eu queria te pedir é para você deixar uma mensagem de esperança para os empresários empresariais que estão precisando disso agora.
Eu não vou deixar uma mensagem de esperança, eu vou deixar um cascudo em vocês, tá? Mas já já ele vem. Mas antes, como é que você consegue me achar? A maneira mais fácil hoje é pelo Instagram. Então, o @marcel, não é Marcelo, marcel.orandi com H, H-O-R-A-N-D-E. Então, @marcel.orandi, você vai me encontrar lá. Tem um link lá de contatos, tem o site da gente lá. E você pode também trazer para o inbox, falar por inbox, né, por direct. Qual é a mensagem? A mensagem é o que eu falo para todos os meus mentorados. Você quer ter sucesso? Então, se você está vendo aqui na tela, você está conseguindo ler, né? Se vire, mas faça o que deve ser feito. Às vezes você precisa cuidar dos seus traumas. Vai, cria um exército, pega vários terapeutas e cria esse caminho, cria essa libertação. É só curando o que você é capaz de criar. E criando é que você realiza, né? É porque eu não me movo. Começa a se mover, faz o que tem que fazer. Faz o que tem que ser feito. Então, essa é a minha dica. Para de história. Para de não ser adulto, de não ser sério no que você está se colocando. Faça o que tem que ser feito.
Top demais. Conversamos aqui com o Marcel Orandi, diretamente de Nova York, mentor de negócios internacional. É um prazer enorme ter você no meu círculo de amizades, de pessoas próximas. Fico muito feliz que você tenha doado esse tempo para outras pessoas, que isso possa gerar bons relacionamentos e bons negócios para você e para outras pessoas. E a mensagem que eu deixo aqui para quem está nos assistindo no replay do YouTube, quem está ao vivo, quem está assistindo no replay aqui no podcast, é a seguinte. A única forma de você mudar a sua empresa, as equipe que trabalha com você, é quando você muda primeiro. Eu estou simplesmente reforçando o que o Marcel falou. Eu chamo isso de autoliderança. E eu acredito que se nós temos a informação, nós temos a capacidade, nós temos as competências, nós temos a tecnologia que nós temos hoje, né? Se você considerar 100 anos atrás, a informação era escondida em algumas pessoas, né? na universidade. Como o Marcel falou, hoje a informação está lá. Você precisa ir atrás e buscar informação. E quando eu idealizei essa questão da liderança de elite, era justamente trazer para as pessoas a consciência de nível de classe mundial. O que significa ser elite? Você ser a sua melhor versão. Não é aquele papinho de palco, mas ser a sua melhor versão de verdade. Como diz o Marcel, olha os seus resultados. Resultados estão bons? Não estão? Então vai lá e muda. Mas não faça só para você, faça para ter um impacto positivo. Como diz o Marcel, mais uma vez, nós já estamos morrendo, a nossa morte já começou. Mas o seu legado, o que você vai ajudar, deixar para outras pessoas? E o Brasil, se não tivesse o custo, né, talvez poderia ter pessoas incríveis como o Marcel, porque poderiam ter um negócio aqui de uma maneira muito mais fácil e a gente poderia estar atraindo talentos, né? Então, o que nós podemos fazer para deixar uma humanidade melhor, um Brasil melhor, Estados Unidos, seja lá o lugar em que você está assistindo isso aqui? Então, considera isso como reflexão e seja você elite também. E como nós não temos nenhum tipo de divulgação paga aqui, basicamente é na força da boca a boca, compartilhe isso aqui com pessoas que podem se beneficiar. Assina o canal do Marcel. Mais uma vez, gratidão, Marcel. Até o nosso próximo encontro. Gratidão à audiência.
Muito bom. Obrigado pelo convite e, sim, vou marcar um outro com outros assuntos. Grande abraço.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.